tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou cardiologista clínico e cardiologista nuclear e trabalho há 28 anos em cardiologia nuclear no Hospital Santa Joana, Recife, em Pernambuco, e sou professor de medicina da Faculdade de Medicina de Olinda. O tema desse podcast que me foi proposto é Saiba os sinais da cintilografia de perfusão miocárdica de maior gravidade. Bom, diante de qualquer exame, a primeira coisa que precisamos fazer é analisar a probabilidade pré-teste. Então, um paciente que tem uma probabilidade X, Y, Z, terá contextualizado os achados desse exame dentro dessa probabilidade. Portanto, definir a probabilidade pré-teste é um pré-requisito básico para a interpretação de qualquer exame. E na cintilografia de perfusão miocárdica não é diferente. Nós devemos tentar fazer a fase de estresse desse paciente com o protocolo mais apropriado para a capacidade do paciente. Ou seja, encorajar o paciente a fazer um esforço o melhor possível, fazer um exame sintoma limitado, procurando alcançar as metas definidas de acordo com a sua idade, avaliar bem essa capacidade física e, diante de uma impossibilidade que o paciente consiga fazer o exame, ou diante da percepção que ele não terá uma capacidade adequada para fazer um estresse, submeter o paciente a um estresse farmacológico com o estressor apropriado para a condição clínica dele. Isso é fundamental. Essa carga de trabalho, quando realizada na esteira, deve ser vista de acordo com os equivalentes metabólicos, os METs. Quanto maior os METs nesse exame, em teoria, denota um paciente em menor gravidade, menor a capacidade desse paciente sem meds, pior o prognóstico desse paciente. Ou seja, para um mesmo achado de alteração perfusional, a avaliação poderá ser interpretada de forma diferente de acordo com a carga de trabalho que o paciente alcança. Então, quanto maior essa carga, menor o risco desse paciente ou menor a probabilidade dele ter um comprometimento multiarterial ou uma isquemia mais grave. Outra avaliação que deve ser feita é o eletrocardiograma durante o estresse. Quando o paciente é submetido ao estresse, as alterações tipo padrão de isquemia miocárdica induzida pelo estresse devem ser valorizadas ou devem ser contextualizadas na avaliação completa do paciente. Portanto, um paciente que faz uma alteração DST, descendente, horizontal, significativo, para uma carga de trabalho baixo, é óbvio que ele deve ter um paciente em maior gravidade que o paciente que faz alterações discretas para uma carga de trabalho muito maior. Então, a alteração eletrocardiográfica deve ser contextualizada. Há vários dados que também denotam que, durante o estresse farmacológico, aqueles pacientes que fazem alterações eletrocardiográficas ao padrão isquêmico podem ter uma correlação com doença multiarterial. Então, mais uma vez, baseado na probabilidade pré-teste, aquele paciente de probabilidade intermediária alta com importantes alterações eletrocardiográficas isquêmicas durante o estresse, particularmente no estresse farmacológico, deve chamar a atenção da possibilidade de um doente em multiarterial e uma avaliação anatômica complementar, baseado mais ou menos na clínica do paciente, com ador típico, atípico ou assintomático, deve ser somado a essa interpretação, visto que muitos desses pacientes podem ter apresentado doença multiarterial. Outra variável importante na análise do exame é a fração de ejeção. Quanto menor a fração de ejeção, pior o prognóstico. Essa é uma máxima em cardiologia. Paciente com fração de ejeção reduzida tende a ter uma evolução mais desfavorável do que aquele paciente com fração de ejeção preservada. Portanto, uma mesma carga isquêmica evidenciada num paciente com fração de ejeção reduzida comparado com aquele paciente com fração de ejeção preservada, tem evoluções desfavoráveis, ou seja, tem evoluções diferentes. Ou seja, um paciente com isquemia e uma fração de ejeção reduzida, a tendência é que a gente valorize essa variável mais importantemente, ou seja, ser um pouco mais agressivo no paciente com as frações de ejeção mais reduzida. A presença de sintomas durante o exame, da mesma forma que num teste ergométrico convencional, devem ser valorizados. Considerar que no estresse farmacológico, quase um quarto desses pacientes apresentam desconforto torácico, muitas vezes associado ao estressor, não necessariamente à presença de isquemia. Então, tentar caracterizar se o paciente está reproduzindo aquele sintoma clínico que o levou a realizar o exame. Outras variáveis não perfusionais que devem ser valorizadas são os dados de dilatação transitória pós-estresse do VR. Esse é um marcador de risco extremamente importante. Paciente que, ao realizar o estresse, faz uma dilatação transitória, provavelmente é um paciente multiarterial ou com lesões proximais graves. Mesmo que a perfusão seja normal, um paciente que dilata o VE claramente durante o estresse, merece uma avaliação complementar anatômica, porque muitos desses pacientes podem ser um doente multiarterial. Então, novamente, a probabilidade de pré-teste intermediário é alta, com a dilatação transitória pós-estresse do VE. Se tem alterações perfusionais, normalmente é um doente mais grave. Mesmo que não tenha alteração perfusional, pode denotar um doente multiarterial e uma complementação de um dado anatômico, que pode ser desde um invasivo ou não invasivo, deverá ajudar na sua tomada de decisão. Um outro clássico, a avaliação não perfusional, alteração não perfusional, que denota maior gravidade, é o aumento da captação pulmonar do traçador. O paciente, durante o estresse, faz IVE e tem um aumento do fluxo sanguíneo pulmonar, e isso denota que ele fez uma insuficiência ventricular, ou por isquemia, ou porque o ventrículo dele se adapta mal ao estresse. Isso é facilmente visto, colocar uma pequena região de interesse na região do pulmão e sobre o coração. Essa relação deve ser inferior a 0,5. Se ela é maior do que isso, isso denota que provavelmente o paciente fez IVE no estresse. Isso também é um marcador de mau prognóstico. A análise quantitativa, que todos os fabricantes disponibilizam de algum software para isso, é importante que seja incorporado na análise do exame. Hoje nós sabemos, a partir de diversas publicações, com isquemia menor do que 5%, normalmente isquemia discreta, de 5 a 10 moderada, acima de 10% do total do ventrículo esquerdo visualizado, denota uma isquemia grave. Então, essa análise quantitativa, junto dessas demais variáveis que foram citadas, pode nos ajudar. Então, há estudos, desde o estudo COURAGE, que mostrou que uma isquemia discreta no paciente assintomático, oligossintomático, fração de ejeção normal, pode nos autorizar a tentativa de um tratamento clínico conservador. Mas essa mesma carga isquêmica de menor do que 5% em mais de um território, que é um outro marcador de maior gravidade, uma dilatação transitória do VE, uma fração de ejeção reduzida, alterações eletrocardiográficas importantes durante o estresse, passam a valorizar essa isquemia discreta de outra forma. Então, sempre que for analisar o exame, nós devemos juntar essas variáveis e fugir daquela análise única e exclusivamente binária de um exame com isquemia ou sem isquemia. Então, nós temos a possibilidade de ir nas entrelinhas de um laudo de um exame e encontrar todas essas variáveis que poderão nos auxiliar na tomada de decisão clínica. Agradeço essa oportunidade oferecida pelo DIC de estar aqui fazendo essa entrevista nesse podcast para vocês. E um bom dia para todos. Obrigado.